Chihuahua. 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 Chihuahua.
Chegamos! Se segura, meninada, que o bando de véio tá na área. Aqui com vocês, o descobridor Marcelo Bueno.
E aqui, grudado em vocês, Kika.
Eu não tô grudado em ninguém, não descobri ninguém, mas eu tô aí, firme, forte e com frio. Nino na área.
Esse é o baú dos véios. A história de tudo que foi inventado e daquilo que você não conhece começa agora. Muito bem. No episódio dessa semana, vamos apresentar para vocês, queridos ouvintes, descobertas acidentais. Imagina que tem muita coisa por aí inventada que não foi exatamente um plano que tinha sido arquitetado, simplesmente aconteceu, não é?
A gente está falando sobre gravidez indesejada nessa semana?
É quase isso, né?
Boa, hoje é o tópico aí, gravidez indesejada, você não planejou.
Simplesmente aparece, né? Já dizia o sábio compadre Washington, depois de 9 meses você vê o resultado.
Muito bem.
Temos então a descoberta da penicilina por Alexander Fleming. Aconteceu em 1928, quando deixou no banco do seu laboratório um prato sujo de cultura com a bactéria Staphylococcus. Durante as 2 semanas que ele esteve de férias. Então ele regressou para verificar que a cultura tinha sido contaminada por um fungo que fez com que a bactéria parasse de se desenvolver. Tinha descoberto o antibiótico.
Então é incrível, o sujeito simplesmente deixou um pratinho sujo e descobriu o remédio, acho que o mais usado no mundo, não é isso?
Tirando o xarope da mãe do Chris, né, do Todo Mundo Odeia o Chris, que tudo ela dá xarope, a penicilina aí é um antibiótico natural. Vou falar pra mulher aqui que deixa aí o prato sujo que eu tô tentando desenvolver algum remédio. É o primeiro antibiótico aí utilizado com sucesso em 2 vezes, né? O cara não lavou a louça e descobriu a penicilina. Sem precisar deixar um prato sujo, em 1970, um químico de nome Spencer Silver... não era esse. Estava trabalhando... O cara estava trabalhando no seu laboratório... Né, um laboratório aí básico, né, um laboratório de investigação 3M. Silver 3M, vamos lá, hein? Procurando desenvolver uma cola forte. Em vez disso, o seu trabalho resultou aí num aderente que não era muito pegajoso. Quando ele separava 2 folhas de papel colada com aquele produto, Spencer descobriu que a cola aderia quer numa, quer na outra. Permanecia aí com a substância. Pareceu ser uma invenção sem qualquer utilidade. Mas 4 anos depois, um colega que estava a cantar num coro da igreja teve uma brilhante ideia. Ele usava alguns marcadores nos livros para saber onde devia cantar, marca texto, aquele marca página, né? Então pincelou os marcadores com a cola do Spencer. Como por magia, eles permaneceram ali, grudados. E quando retirados, não danificavam a página. Tinha nascido aí o post-it. E atualmente é um dos produtos mais comuns aí, pendurado nas telas dos escritórios.
Ah, o tal do bloco de notas post-it.
É aquele bloquinho amarelinho, né?
Isso, aquele famoso amarelinho que vem a colorir as nossas telas e as nossas mesas.
Eu ia falar isso, que sempre foi físico, né? Você sempre teve o papelzinho, mas de um tempo pra cá, já que só existe tablet note... Começou a ter post-it virtual. Você cola na sua tela um amarelinho com a sua mensagem.
É, o pessoal também tem usado bastante, só que aquele lá irrita. Não sei o que é, às vezes não dá pra ficar corrigindo. Daqui a pouco o pessoal vai passar liquid paper na tela pra apagar os recados.
O que eu gosto do post-it são as trollagens. Você já viu aqueles caras que saem de férias e nego reveste a mesa do cara inteira com post-it?
Sim, sim, sim. Tem diversos usos aí, diversas utilidades. O pessoal coloca lá os recados lá, não esquece de cada dia alguém traz uma coisa e lá no serviço cada um tem o seu dia de trazer o café da manhã. E aí quando é a sua semana, os caras passam a semana inteira te lembrando.
Agora tem a versão também de outras cores, né? O original, o marcante é o amarelinho, né? Agora já encontra de todas as cores.
Mas quem assistiu aí o filme Todo Poderoso também, tem uma cena lá que o nosso querido Todo Poderoso resolve marcar nos post-it lá o pedido do pessoal. Não sei se vocês lembram, se vocês viram essa
cena. Eu lembro. O Jim Carrey começa, né, vai um, vão dois, três, e os pedidos começam a chegar e começa a dar... Tem uma hora que até ele tá coberto de post-it, né?
É, ele fala, tenho que me organizar. Aí ele fala, não, já sei, vou lembrar dos pedidos de post-it. Aí a sala... enche de post-it e ele fica coberto de post-it.
Sensacional.
É esse daí.
Um suíço, engenheiro suíço, chamado Jacques Brandenberger, estava sendo...
Assim... Primo do Schwarzenegger aí, alguma coisa aí, do Regga Reggas aí.
É, Gerhard Berger, Brandenberger, Schwarzenegger.
É, tudo...
Então, esse engenheiro estava sentado num restaurante e depois de um cliente ter virado uma garrafa de vinho em cima de uma toalha sem querer, o sujeito voltou para o seu laboratório convencido que ele poderia descobrir um modo de aplicar uma película transparente na toalha para transformá-la em impermeável. Só que ele fez pesquisa com um monte de material e aplicou líquido pegajoso na toalha. E a experiência fracassou, porque em vez da toalha ficar impermeável, ela ficava, era dura e quebrava.
Uma cola, ele passou uma cola na toalha.
Exatamente, tipo, quero inventar um produto impermeabilizante, que nada, inventou um filme plástico, né?
É, o vidro já existia, mas deixa
aí. No entanto, ele percebeu que essa camada que escamava era uma película transparente que podia ter outras aplicações. E por volta de 1908 ele desenvolveu uma máquina que produzia folhas desse material transparente que nós conhecemos como celofane. Olha aí.
O celofane, aquele plastiquinho.
Plastiquinho para embalagem, não é?
Ah, inclusive para ovos de Páscoa, o arranjo que é você esse. Quiser fazer, flores também. Então, muito utilizado tanto na culinária, floricultura, né?
Para os gordinhos de plantão, quem estiver me ouvindo vai me entender, é aquele plástico dedo duro que não deixa você comer escondido.
É verdade, aquele torturante plástico que quando você está no cinema, deda que alguém está comendo alguma coisa.
Isso, você quer comer um ovo de Páscoa escondido na madrugada e ele está lá te denunciando, fazendo barulho.
Ou no cinema, aquele bombonzinho, né?
Exatamente.
Também.
Na escola, o pessoal aí na escola aí abre um bombom lá no fundo, assim, discretamente, e ele faz aquele tradicional barulho, entregando que ele tá ali.
Não tem como ser discreto.
Não tem. O celofane, eu vou montar um sistema de alarmes com celofane.
Aí nós temos uma outra história, um progresso científico, um acidente, né? Em 1941, Georges de Mestral, um engenheiro suíço...
Mais um suíço, hein?
Não é só chocolate, não.
Surgiu quando ele observava de perto as badanas que ficavam presas à sua roupa e ao pelo do cão quando caminhava nos Alpes, né? Ele examinou ao microscópio e decidiu inventar um único material que ele copiasse o gancho microscópico das badanas.
Pois é. Então o sujeito estava lá... felizão, dando aquele rolê com o cachorro.
No frio, né?
Num frio congelante dos Alpes Suíços. Se bem que não, viu? Lá no verão faz um calor danado. Você olha só as montanhas de gelo, mas é quente pra burro no verão. E aí, imagina o cara feliz nas montanhas e volta cheio de coisinha grudada na roupa e no cachorro.
E aí ele teve uma boa ideia, né? Toda vez que eu dava um passeio que voltava com alguma coisa presa na roupa, eu dava uma surra.
Embora esse engenheiro, no início, encontrasse resistência e até ironia, ele manteve a sua ideia. Por tentativa e erro, constatou que o plástico, quando cozido sob luz infravermelha, formava ganchos pequenos, mas eles eram bem resistentes e que facilmente se ligavam a tecido de plástico mais suave e aveludado. Então esta invenção foi chamada de velcro, a partir das palavras francesas velours, que significa veludo, e crochê, gancho.
Rapaz, então crochê significa gancho, eu não sabia.
Capitão Crochê e o Peter Pan lá, mas legal lá. Lá na França, lá é Capitão Crochê. Mas olha aí, o cara passeando no mato inventou o velcro.
Eu apostava que a invenção tinha sido da NASA. Eu tinha ouvido falar que a invenção do velcro tinha sido da NASA. Totalmente errado.
A gente acha que essas coisas não aconteceu aí sem querer, ó, tá vendo? Mas, na verdade, a NASA começou a utilizar. Tem uma história aí que o pessoal comprou dele. Na verdade, também tem o fato aí da primeira viagem aí da NASA, num ambiente aí fora de órbita, sem gravidade, o pessoal usou o velcro também para segurar os aparelhos que eram soltos, as peças, caneta, tudo preso no velcro.
E hoje a gente tem de tudo, tênis com velcro, bolsa com velcro, camisa com velcro, jaqueta com velcro.
As tradicionais carteiras, né? As carteiras com velcro.
Rapaz, anos 80 total, né? Aquela carteira com velcro. Todo mundo tinha uma.
Era maior orgulho ter uma carteira com velcro, você abrir, né? Deixa comigo. Abrir o velcro.
É aquela carteira de surfista, né? HD, Lightning Bolt, o cara... E aí?
Essas principais... enorme, cara. Era 3 dias você puxando aquele velcro pra você poder abrir a carteira. E aí, uma invenção sem querer, o mestral ficou milionário aí na brincadeira.
Milionário, bilionário ou trilionário, né? Porque todo mundo usa.
Ó, tem até uma informação aqui, que depois que ele patenteou o velcro e aí vendeu, ele chegou em quilômetros, né? Se nós fôssemos esticar a quantidade de velcro que ele vendeu, foi exatamente de 4 vezes o diâmetro da Terra.
Caramba, haja velcro.
E foi um físico alemão, Wilhelm Conrad Hoffinger.
Saúde.
Que fez uma descoberta aí. Descobriu o nosso amigo raio-x.
Ah, os raio-x?
Os raios-x, que foram assim chamados devido ao desconhecimento por parte da comunidade científica da época, por respeito à natureza dessa radiação.
Quer dizer, porque ninguém sabia que raio que era, é o X.
A descoberta ocorreu quando Hottinger estudava o fenômeno da luminescência produzida por raios catódicos num tubo de Crookes. O aparato foi envolvido numa caixa com filme negro em seu interior e guardado numa câmara escura. Próximo à caixa havia um pedaço de papel recoberto com platinocianeto de bário. O cientista percebeu que quando fornecia energia cinética aos elétrons dentro do tubo, eles emitiam uma radiação e que marcava a chapa fotográfica. Resolveu colocar entre o tubo de raios catódicos e o papel fotográfico alguns corpos opacos à luz visível. Desta forma, ele observou que vários materiais opacos à luz diminuíam, tá, mas não eliminava a chegada dessa estranha radiação até a placa. Isso indicava que a radiação possuía um alto poder de penetração. Após exaustivas experiências com alguns objetos, ele pediu à sua esposa que posicionasse sua mão. Bacana aí.
Amigo.
Bacana aí. Olha só. O cara pediu pra esposa que posicionasse sua mão entre o dispositivo e o papel fotográfico.
Ô, mulher, vem cá.
Aí lá vem a mulher, né?
Vai, por favorzinho, pela ciência. Eu não sei o que é esse raio.
Eu sei que o negócio perfura, sai aqui.
Eu sei que atravessa o outro lado.
Põe a mãozinha aqui, meu amor, é rapidinho.
Um marido desses, hein?
Que isso? Que isso? Não aconteceu. Rapaz, nada demais. Podia ter fritado a mulher, né?
Podia ter derretido a mulher ali, né?
E vocês dão risada, ainda bem... né?
Não, ele podia ter chamado a sogra, né? Mas...
já serviço completo, né?
É, já fazia dois bem à humanidade e à ciência, mas tudo bem, deixa pra lá.
Mas vocês são piadas terríveis hoje, hein?
Mas a mulher, se a mulher perde a mão, imagina como ficam os demais afazeres da Dona Maria e Rottinger. Coitada. Mas graças ao bom Deus, nada disso aconteceu. E o resultado foi que uma foto se revelou com a estrutura óssea da mão da esposa. Essa foi a primeira radiografia, esse nome dado pelo cientista, descoberta em 8 de novembro de 1895. Depois dessa descoberta do novo tipo de radiação, cientistas perceberam que causava vermelhidão na pele. Olha aí. É. Ulcerações, empolamento para quem expusesse nenhum tipo de proteção. Olha aí.
Olha aí.
Olha aí. A mãozinha da esposa. Em casos mais graves, poderia causar sérias lesões, necrose, leucemia, câncer e então a morte.
É, então assim, a mulher colocou a mão... E depois de 2 meses, a coitada morreu. Vai saber, né? Porque...
Você tá dando tchau com o cotovelo.
O engraçado é que os raios-x realmente, eles são... Apesar do nome ficar, hoje é bem conhecido qual é a radiação dos raios-x. E existe uma limitação, sim, de quanta radiação você pode receber. Hoje já existe raio-x por alta voltagem e não por material radioativo. Mesmo assim, ele provoca vermelhidão, ele realmente faz mal para a pele. Então existem dois tipos de raio-x, até mais de dois tipos, mas os mais conhecidos são os por material radioativo e um outro que é por... energia. Então, uma corrente de alta tensão provoca um eletromagnetismo, o cara consegue direcionar esse canhão e enxergar. Esse de alta voltagem é muito usado em aeroportos, porque eles não iam colocar lá no meio do monte de gente um equipamento... Sim. Que emite radiação, senão matava todo mundo ali, inclusive quem trabalhava, né? Quem trabalha.
Imagina o pessoal que tá na ponte aérea aí direto.
Ou não, o funcionário, coitado do funcionário que opera, ia morrer, né? De câncer. Sim.
Então... Não, mas até nos laboratórios aí, onde nós fazemos algumas radiografias, o próprio operador lá, ele tem uma parede, né, que ele tem que...
Sim, ele vai lá pra trás, vai aperta pra o trás. Botãozinho, né? Dentista que coloca aquele coletinho em você pra não te atingir tanto, né? É, e o sujeito também se esconde lá, porque se ele receber essa carga todo dia, uma hora ele morre. É.
E fica uma dica também para quem quiser ser um operador de raio-x, técnico, né, de raio-x, o tempo de aposentadoria é menor, né, o período de trabalho para que você possa se aposentar.
Já faz sentido, né, você faz, tá ali, né? Mexendo, uma coisa as perigosa. Pessoas,
deixar o cara 70 anos fazendo, vai se aposentar também do Nelson Ned.
Vai encolher, né?
Vai encolher. A hammer in the evening,
all over this land. A outra invenção que foi descoberta por acaso é o conhaque.
Grande.
Muito bem, me veja um conhaque, por favor.
Mas foi sem querer o cara descobriu.
Pois é. O conhaque surgiu por volta do século XII na região de Charente, no sudoeste da França. Na cidade de Cognac.
Olha! Muito ali bem!
Muito bom!
Ainda bem que não foi em Cusco! Você pensou, me dá um Cusco aí, hoje eu vou tomar um Cusco!
Foi bom! Ali se produzia um vinho branco e de graduação alcoólica muito baixa, que era bem apreciado pelos ingleses, pelos países escandinavos, pela Grã-Bretanha em geral. Os produtores tinham dois inconvenientes na produção. O vinho, por ser muito delicado, ele estragava muito rápido. E além disso, tinham taxas assim, impostos muito altos que o governo francês aplicava sobre a exportação dessas bebidas. E o que os caras fizeram para malandrear a brincadeira? Dando uma de malandro, uns vinicultores decidiram destilar uma parte do vinho. Então, o processo era separar o álcool da água, né, na destilação. E assim, os caras tinham um vinho mais concentrado, mais forte. E a ideia é que ele fosse remontado lá do outro lado. Então assim, eu exporto só o álcool, não é vinho isso aqui. Eu mando lá para outro lado, é menos em quantidade, então eu consigo transportar mais líquido por vez.
Sim.
E aí lá do outro lado a galera remonta um vinho.
Bate no liquidificador aí.
Abre a torneira e termina de misturar, né? E aí, no entanto, não existem uns dados precisos disso e ninguém sabe explicar exatamente por que uma parte do vinho, em algum momento, alguém esqueceu dentro de barril de carvalho.
Desviou o material. não sabia pra que servia, deixou guardado.
É, o que será isso aqui? Ah, não sei, moço. Então deixa ali no negócio ali, a gente. Depois a gente pega, né?
E ficou lá. E nesse envelhecimento, ele não foi nem adicionado mais água, não foi nem exportado e ficou lá. Com o passar do tempo, essa bebida ficou com uma cor caramelo e ficou menos ácida que o vinho conhecido. Então, nasceu o conhaque.
Parabéns. Então quer dizer que tivemos aí uma separação do álcool, que ficou perdido no meio do caminho. Alguém esqueceu um barril no fundo de algum armazém, navio ou sei lá o quê. E nasceu aí o famoso conhaque.
Conhaque, inclusive, que pra mim, no estrogonofe, fica imbatível.
É, vai no copo mesmo.
Peraí, que a parte de culinária é comigo, né? Além de flambar a carne para o estrogonofe, você também pode utilizar para fazer o chocolate quente nessa época aí de inverno que tá chegando. Gente, fica uma maravilha. Dá calor.
Passamos de bando de velho para bando de pinguço, né? Bando de pinga, né? O cara põe no estrogonofe chocolate quente e vou comer com banana conhaque. É.
Em outros países, bebidas parecidas, quer dizer, pegar essa bebida, destilar e colocar em barril de carvalho não te dá o direito de chamar a bebida de conhaque.
Ah, não?
Não dá. Eles fizeram igual a história do champanhe, que a gente ainda não contou, mas enfim, é a mesma história. Só pode chamar de conhaque as bebidas feitas naquela região da França. Então, se você produzir fora, dê o nome que você quiser, porque conhaque só da região de conhaque.
Atenção, pessoal de Cusco, não tentem.
E a produção consiste em destilar por duas vezes a bebida em alambiques, do tipo pote, e envelhecidas por 2 anos em tonéis de carvalho. Muitos conhaques são envelhecidos por 3 anos e até misturados, e eles são conhecidos como os blended, que são os preferidos do pessoal.
Olha aí, é a área VIP do conhaque.
É, o conhaque reserva especial, sabe?
Ah, agora entendi.
VSOP são iniciais de Very Special Old Pale, ou seja, brand velho muito especial, que indicam que o conhaque foi envelhecido por mais de 4 anos e meio. Quer dizer, é o suprassumo do conhaque.
É o cara do conhaque. Esse cara sou eu.
Pra gente acabar com a garrafa, em um dia, ela demorou cerca de 4 anos e meio. Poxa.
Acabar num dia, tem nego que acaba em uma hora com esse negócio.
Não, eu ia falar, mas se eu acabar a garrafa de conhaque num dia, no outro dia que ele tá acabado, sou eu.
E existe uma maneira certa para se servir o conhaque, que é na temperatura ambiente e em cálices com bojo largo, aquelas taças bem largas, com boca bem larga. A ideia é facilitar o contato com a palma das mãos e permitir um leve aquecimento, propiciando o desprendimento dos aromas da bebida.
Olha aí, toda uma técnica, né?
Mas não leve a sério esse aquecimento da mão, né, Nino? E aí coloca fogo lá na taça, tá?
Não, mas tem gente que não espera mais nem esquentar. Não tem essa de cálice bojudo, não. Vai no que tiver, até na tampinha dele mesmo, os caras estão tomando.
Ah, é. Conhaque não é a bebida dos cães São Bernardo?
É verdade! É aquele que... barrilzinho que é pendurado no pescoço do cãozinho, verdade.
É, serve até... de socorro, né?
Isso, que pega o nego congelado e eles, pelo menos nos desenhos animados, eu nunca vi de verdade, mas no desenho animado eu sempre vi que o sujeito é congelado lá, vira o barrilzinho, o cara fica quente e vamos que vamos, né?
Continua, né? Dá um aquecido aí.
Sinal que ferve mesmo o negócio.
E veio lá dessa área fria, né? A maioria dos São Bernardos aí vem dos Alpes aí.
É que o cachorro ele pode carregar tanto conhaque como rum. Para pessoas perdidas na neve.
Muito bem, então o cachorro tem duas bebidas. Você quer rum ou quer conhaque?
O que o senhor deseja, senhor?
Ela, né, já aproveita serviço de bordo.
Não, o cara liga pro resgate e fala: ó, tô congelando. Você pode me mandar aquele que tá com conhaque? Não manda o cachorrinho do rum, não, que eu já tomei ontem.
Muito bem, velhinhos. Muito bem, velhinhas. Muito bem, meninos. Muito bem, meninas. Aprenderam alguma coisa com as nossas descobertas acidentais? Então, descubra-nos no Facebook. Bando de Velho.
Gostou do nosso episódio? Mande uma garrafa para o Bando de Velho, ou melhor, coloque o seu post, deixe sua mensagem no Facebook.
Já falei do Facebook. Ai,
valeu. Já tomou uma, velho. Tem um São Bernardo por aí, é? E se não tiver fazendo nada, meio que sem querer, e quiser descobrir algo novo, dá uma tuitada. Bando de Velho.
E é claro, o nosso blog, onde vai estar esse episódio e coisas mais, que é o bandodeveio.wordpress.com. Semana que vem a gente descobre mais alguma coisa. Tchau.
Fique quentinho com Bando de Velho. Tchau.
Fica quentinho aí que eu vou me esquentar por aqui. Cadê meu cachorro? Tchau.